A graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. É com alegria que mais uma vez estamos aqui e eu convido você a refletir sobre a palavra do Senhor, a fim de aprendermos a mensagem que Ele tem para nós e para os nossos corações. Que o Senhor possa te abençoar neste momento, trazendo luz ao teu coração, trazendo entendimento para você através dessa mensagem. E eu quero falar sobre esperança. Esperança que é uma palavra muito bonita, porém às vezes ela é usada não no seu sentido pleno ou num sentido que tenha significado verdadeiro para as pessoas. É usada como uma força de expressão, apenas para que traga ânimo e talvez momentâneo e sem um direcionamento. Mas eu gostaria de falar com você sobre a esperança esquecida, que é o tema dessa mensagem de hoje. Eu convido você a abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e nós podemos ler assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero ler também uma versão da Nova Versão Transformadora, que ela é um pouquinho diferente, que diz assim: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé aqui, ela traz a realidade. Aquilo que nós esperamos. Aquilo que nos traz esperança. É através da fé que nós conseguimos alcançar isso. Existe um versículo também muito conhecido que diz assim: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E diante dessas afirmações da palavra do Senhor, eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual é a sua busca? Ou o que você tem buscado? De onde você tem vindo e ido? Ou, melhor dizendo, do que você sente falta na sua vida? Qual é a sua sede, a sua fome? Nós entendemos que no mundo atual existem várias situações em que as pessoas estão buscando. E essas perguntas, por exemplo, como qual é a sua busca? Qual é a sua intenção? Qual para onde é, qual é o seu direcionamento? Ou o que te faz falta ultimamente? O que te faz falta na sua vida? São perguntas que eu tenho certeza que abrangem 99% das pessoas. Qual é a sua busca? Pessoas têm buscado em diversas direções muitas coisas. E no nosso contexto ocidental, eu me lembro muito bem das aulas de economia na faculdade, que o professor dizia o seguinte, que a escassez é a razão ou é uma das questões problemáticas da economia, essa ciência que nós conhecemos através de uma forma prática ou então até mesmo conceitual, como eu acabei de dizer. A escassez. A nossa economia ocidental, os conceitos são baseados na escassez, na falta. É aquilo que é entre esses dois aspectos de oferta e demanda. Por exemplo, na economia não vai ter tudo para todo mundo. E a economia tenta resolver isso, ela tenta equalizar isso de uma forma que não haja escassez, mas é essa a questão que a economia tem que tratar na ciência e na vida das pessoas. Esse conceito de escassez, ela pode ser transferida ou até mesmo ela pode ser aplicada em outras áreas da nossa vida. Eu acho que tem pessoas que têm sentido falta de muitas coisas. E essa lógica, ela pode ser levada realmente para diversas áreas. Para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual ou para a nossa vida material. Essa questão da escassez, ela pode nos escravizar. Porque você fica preso a essa situação. É o que nós vimos recentemente, quando houve essa questão da pandemia, muitas pessoas correram aos supermercados com medo de faltar os alimentos. Até que veio, né, a ministra da Agricultura e outros ministérios dizendo e informando: olha, pessoal, não vai ter crise de abastecimento. Mas qual que é a sua crise de abastecimento na sua vida? Na sua vida, na sua casa? E eu digo para você, realmente, no seu coração: será que você está vivendo alguma crise de abastecimento? Será que essa lógica da escassez está atingindo você de alguma forma? Principalmente na sua vida emocional e sentimental, que eu acho que é uma das questões que nós temos mais dificuldades para resolver. Essa questão da escassez, ela pode tanto nos afetar. E por quê? Porque nós podemos entrar em um drama da substituição. E isso ocorre quando nós perdemos a confiança. Perdemos a confiança e tentamos substituir tudo isso. Perdemos a confiança, principalmente nós que conhecemos ao Senhor, nós que temos uma caminhada com Jesus. Corremos esse risco de perder a confiança nele. E nós tentamos desafiar Deus, tentando colocar coisas no lugar que é dele. E é esse o desafio que muitas vezes a gente tem buscado. É esse o desafio que a humanidade e os homens da sociedade tem buscado muitas vezes: desafiar Deus, colocando a satisfação, colocando o conforto e a segurança no lugar que é dele. E isso tudo pode nos trazer problemas. Diz a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Nós não entendemos. Mas a palavra do Senhor, ela já diz e declara isso: que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Diante de um cenário tão difícil, nós ainda observamos pessoas querendo fraudar, querendo roubar, querendo usufruir daquilo que não é seu, tentando garantir algo, buscando a satisfação, buscando o conforto, buscando o prazer. E esse cenário da pandemia nos trouxe essa realidade. Precisou a pandemia nos mostrar para colocar no discurso de vários estudiosos, de sociólogos, de pessoas que dão palestras, que nós poderíamos viver com menos do que nós temos. Porque a escassez, ela nos engana. A falta, ela nos engana e nos escraviza. E é isso que mostra a palavra, dizendo que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é perverso. Corremos o risco de, através da satisfação, quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos, vamos dizer, tranquilos, nos esquecer da real fonte da nossa esperança. Porque não é esperança somente por causa da calamidade, mas é esperança por causa da nossa razão de vida. Deus, em sua generosidade, ele nos cria, ele nos criou, ele nos fez, em sua bondade, em sua graça, que ele nos dá, e a plenitude da comunhão na qual nós esperamos. Então, nós estamos neste meio entre A generosidade do Senhor com a sua bondade, com a sua graça em sua criação, em nos formar, e a plenitude da comunhão com o Pai quando nós estivermos junto com Ele. Entre esses dois pontos está a nossa existência. E aí nós temos dois caminhos. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, polarizado, e essa é uma invariável que nós, seres humanos, nós muitas vezes temos caminhos que são opostos e devemos escolher um deles. E eu vejo, diante dessa existência que nós temos entre a generosidade da criação que o Senhor nos dá através da sua graça e bondade e a plena comunhão que teremos com Ele, essa nossa existência, ela pode ser usufruída através de alguns caminhos, e eu cito apenas dois, que é o caminho da autossuficiência, em que nós buscamos mais, precisamos de mais e mais para podermos estarmos satisfeitos, para podermos conseguir aquilo que desejamos para nos sentirmos seguros, para nos sentirmos confortáveis, mas principalmente seguros, para que nós não tenhamos sobressaltos e a gente consiga caminhar independente do nosso contexto ou do que está ao nosso redor. Mas eu apresento esse caminho de esperança, esse caminho que é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho que é experimentar de maneira pessoal o amor do Senhor. Esse potencial amor e abundante do Senhor. Disse potencial, na realidade, essa potência, né? Esse amor potente, abundante do Pai sobre nossas vidas. Recentemente eu vi uma reportagem de um jovem do interior da Bahia e um grupo, a experiência dele, e de um grupo de ciclistas que estavam fazendo uma trilha ou fazendo uma corrida. E um desses ciclistas, ele teve um problema com a sua bicicleta, ele perdeu o pedal e eles estavam no meio do trajeto e eles teriam que voltar e um deles estavam já pensando em voltar, e aí todos teriam que voltar praticamente, mas tinha um menino, não posso nem dizer que era jovem, era um menino, com uma bicicleta simples, e ele simplesmente se ofereceu para ajudar, buscando na cidade remota um lugar que pudesse fornecer esse pedal, esse equipamento, o pedal, né, esse acessório da bicicleta, para que ele pudesse continuar, e ele não conseguiu encontrar. Mas diante dessa frustrada tentativa de encontrar esse pedal, o menino pega e oferece o próprio pedal da bicicleta dele. Aí aqueles homens comentaram, falaram, não, você não pode dar, esse é seu, você vai ficar sem, a gente vai demorar para voltar. E o menino falou, olha, eu entrego para você, Deus vai me dar, esse menino disse. E na reportagem, resumindo, a gente percebe na conversa do menino com o repórter, ele comenta de uma certa forma dizendo que ele aprendeu isso com a avó. São pessoas que, em sua simplicidade, não esqueceram da esperança verdadeira, transformando a esperança não somente em palavras, mas em ações. Ações e manifestação de exemplos através da própria vida. Eu quero citar Walter Brueggemann, que ele diz algo muito bonito que tocou o meu coração, que quando o amor está operando, precisamos de muito menos do que imaginamos. Quando o amor está em ação, precisamos muito menos do que imaginamos. E isso, irmãos, isso é fartura. Isso é liberdade. Isso é o princípio de Jesus para combater qualquer ansiedade ou desespero que esteja diante de nós. Porque eu fico imaginando essa atitude desse menino, uma atitude de amor, de generosidade. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer mostrar para a gente o seu amor, o seu completo e abundante, a fartura de amor que ele tem para nós. E isso deveria e deve trazer para nós segurança. E para terminar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 5. Que é uma declaração maravilhosa de Paulo para aquela igreja. E é essa esperança que eu gostaria de carregar comigo e divido e compartilho com você. Que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou repetir, a esperança, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que você possa ficar com esta mensagem no seu coração. Que o Espírito Santo que nos foi dado possa falar ao seu coração e continuar dirigindo e guiando os teus passos. Em nome de Jesus. Amém.